Número de pacientes com coronavírus em UTIs é o menor em 101 dias em Porto Alegre. Universidades públicas brasileiras concentram 80% das melhores graduações de todo o país. Redes municipais e privadas são autorizadas a retomar aulas presenciais para todo o ensino fundamental na próxima quarta-feira em todo o estado.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Natália Pitan.
Muito boa noite, agora são 6 horas e 40 minutos. O fim da tarde desta quinta-feira tem bastante vento e temperatura amena em Porto Alegre. Agora faz 21 graus na capital. E a ocupação de UTIs por coronavírus em Porto Alegre é a menor em 101 dias.
As unidades de terapia intensiva de Porto Alegre registram nesta quinta-feira a menor ocupação por coronavírus desde 13 de julho. Eram 233 pacientes internados até o fechamento dessa reportagem. Em relação à quinta-feira passada, dia 15, quando eram 241 pacientes, a queda é de 3,3%. Quando a comparação é pela média móvel, que é o melhor cálculo para avaliar o comportamento da pandemia, houve um aumento nesta semana de 0,89%. A média dos últimos 7 dias está em 242 pacientes. Nos 7 dias anteriores, ficou em 240. Apesar da marca desta quinta de menor quantidade desde 13 de julho, quando 225 pacientes estavam internados, houve uma interrupção de 6 semanas seguidas de queda na média móvel. É que a última semana foi marcada por dias de alta de internações. A taxa geral de ocupação, incluindo outros motivos além do coronavírus, está em 89%. São 666 pacientes para 784 leitos. Os hospitais Moinhos de Vento, Cristo Redentor e da Restinga estão com 100% dos leitos ocupados. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Matos.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Trânsito.
Trânsito muito lento na Avenida Protásio Alves, próximo a Manuel Elias, em direção à Estrada Caminho do Meio. Na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, tem movimentação mais lenta também, próximo a Martim Félix Berta, em direção à Alvorada. Não há acidentes no trecho. O movimento também é pesado na Freeway, no acesso para a Avenida Assis Brasil. Além disso, tem muita lentidão em pontos da região da Bento Gonçalves e da Cavalhada, no sentido centro-bairro. Na região metropolitana, bastante congestionamento em Cachoeirinha, na General Flores da Cunha. Não há informação de acidentes no trecho, mas o movimento está muito lento. E tem congestionamento também na BR-116 em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Tempo.
Temperatura de 21 graus em Porto Alegre, 22 em Caxias do Sul, 27 em Santa Maria e 18 em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado. A noite segue com nebulosidade na maioria das áreas. Há previsão de pancadas de chuva no sul. No norte e no noroeste, o tempo fica seco. E a morte da menina Eduarda Herrera de Melo, aos 9 anos de idade, completa 2 anos hoje. A garota foi raptada enquanto brincava no bairro Rubem Berta e encontrada morta no dia seguinte na RS-118. A polícia segue com a investigação aberta e com uma equipe exclusiva para investigar o caso. O inquérito tem mais de 1.500 páginas. São centenas de depoimentos, laudos, imagens de câmeras de segurança e denúncias anônimas. A polícia, no entanto, não sabe quem matou Eduarda e também não revela o motivo. E foi presa na tarde desta quinta-feira a quarta pessoa envolvida no sequestro da médica Tamires Regina Gemelli da Silva Mignone, de 30 anos. Ela foi abordada na sexta-feira da semana passada em Erechim e libertada na noite de quarta-feira em Cantagalo, no Paraná. Além da prisão de dois homens e de uma mulher, quando o cativeiro foi descoberto, agora foi detida a esposa de um dos envolvidos. A polícia cogita que mais pessoas possam estar envolvidas. A mulher presa nesta quinta-feira, pela tarde, foi localizada em Laranjeiras do Sul, no Paraná. O município tem como prefeito o pai da vítima e fica a 35 quilômetros de Cantagalo. Os criminosos exigiram R$2 milhões, mas o cativeiro foi descoberto antes do valor ser pago. A polícia segue a investigação sobre a motivação do crime.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Fique atento.
A Receita Federal abre nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã, a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2020. O crédito para 273.545 contribuintes vai ser feito em 30 de outubro. Do total de 560 milhões de reais, 211 milhões são para idosos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, além daquelas cuja maior fonte de renda é o magistério. Foram contemplados ainda 204.254 contribuintes não prioritários, que entregaram a declaração até 5 de outubro. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal. E o Museu de Arte do Rio Grande do Sul abriu as portas ao público nesta quinta-feira, depois de 7 meses fechado por conta da pandemia. As exposições em cartaz são as mesmas de antes do fechamento. Entretanto, agora o museu segue um rigoroso protocolo de segurança. Aferição de temperatura e higiene de mãos, além de uso de máscara, são algumas delas. Dentro do Margues podem circular apenas 15 visitantes por vez e a movimentação é acompanhada por monitores. Nos corredores, placas indicam lotação de cada sala e nas paredes há vários dispensers de álcool em gel. Há também equipes circulando fazendo a limpeza constante dos corrimãos, botões de elevadores e bancos. O Margues funciona de terça a domingo, das 10 da manhã às 7 horas da noite e a entrada é gratuita. Ainda nesta edição, o governo do estado autoriza retorno antecipado do ensino fundamental para as redes municipais e privadas. 762 instituições são aprovadas para operar na estreia do novo sistema de pagamento instantâneos do país, o PIX.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre faz 21 graus. 6 horas 47 minutos. O Rio Grande do Sul registrou hoje mais 36 mortes por coronavírus. Os óbitos ocorreram entre os dias 1º e 22 de outubro. Assim, o estado contabiliza 5.518 vítimas da Covid-19, com 228.762 casos confirmados. O percentual de recuperados segue em 94%. E o governo do estado autorizou o retorno antecipado para todo o ensino fundamental das redes municipais e privadas. Agora, a retomada das atividades presenciais está permitida a partir do dia 28 de outubro. De acordo com o governo, a medida atende a demandas de alguns municípios que já retomaram as aulas e planejam a retomada de todos os níveis. No entanto, a mudança no calendário não envolve a rede estadual. Assim, os anos finais do ensino fundamental retornam com as atividades presenciais no dia 28 de outubro e os anos iniciais a partir de 12 de novembro. Em instantes, universidades públicas brasileiras concentram 80% das melhores graduações de todo o país.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
A Justiça Eleitoral proibiu o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, do PTB, que concorre à reeleição, de entregar pessoalmente cartões do auxílio emergencial municipal. Os assessores também não podem realizar a entrega. O benefício foi criado no mês passado e prevê a distribuição de R$ 150,00 a famílias de baixa renda. Na mesma decisão, Busato foi impedido de veicular imagens em que esteja nos locais de entrega dos cartões em sua propaganda eleitoral. A decisão, proferida pela juíza Elizabeth Kischke, atende à representação movida pelo PSD, partido do ex-prefeito Jairo Jorge, que concorre contra Busato à Prefeitura de Canoas. A coligação do prefeito Busato vai recorrer da decisão. E 762 instituições financeiras foram aprovadas para operar na estreia do novo sistema de pagamento instantâneo brasileiro, o PIX. O serviço começa a operar no dia 16 de novembro em todo o país. Conforme o Banco Central, bancos, fintechs e outras financeiras aprovadas passaram por uma bateria de testes para oferecer o serviço com segurança e dentro dos requisitos exigidos. As inscrições haviam encerrado no dia 16 de outubro, mas segundo o Banco Central, o processo de adesão será reaberto em 1º de dezembro de forma permanente. O cadastramento de clientes segue normalmente sem prazo de encerramento. E universidades públicas brasileiras concentram 80% das melhores graduações de todo o país. É o que mostram os resultados da prova aplicada pelo governo federal para avaliar universitários prestes a se formar, o ENAD. Em 2019, o exame avaliou mais de 8 mil cursos das áreas de engenharias, saúde e agronomia. As notas variam de 1 a 5, sendo 5 a nota máxima. As universidades federais concentram 67% das notas máximas da prova. Já as particulares, por outro lado, registram 93% dos cursos com os piores desempenhos. No Rio Grande do Sul, as federais concentram 29 dos 37 cursos com nota máxima do ENAD. Segundo Gregório Grisa, especialista em educação, as universidades públicas concentram os melhores professores, atraídos pela boa carreira, e os melhores alunos filtrados no vestibular, além da melhor infraestrutura de pesquisa.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em gaúchazh.com. Em função do futebol da Gaúcha, a próxima edição do Correspondente Ipiranga nesta sexta-feira, às 8 horas da manhã. Uma boa noite.